Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Não era preciso grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio Conso afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos de modo que lhe arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com os olhos na irmã, que lhe disse em tom de gracioso reproche: Você é muito mal. Pagou-me a carícia com um apertão. Deixe estar que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo! Porque você hoje não se lembrou ainda de dar e dar a gente um ar de sua graça. Continuou ela olhando para os pulsos. Mas, tem os dedos molhados, seria... Você estaria...
É, que foi isso?
Que ouviu o discurso da irmã, com o rosto desfeito e o olhar ansioso, não lhe respondeu às últimas interrogações, e continuou a olhar para ela, como a querer ir na fisionomia moça da mó explicação do enigma que o atordoava. Helena ainda insistiu, aterrada e aflita. Indo pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede, dependurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça. Que é? Repetiu esta admirada. A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imenteriosa estifela atimpou no indicado. Súbito empalideceu. Os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa, mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca. Durou aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto dos dois, a moça, para ocultar a sua, cobriu os olhos com as mãos. O gesto era eloquente. Estácio lançou para longe de si o quadro, com um movimento de cólera. Helena atirou-se para o corredor. Dona Úrsula aguardava os sobrinhos para jantar. Demorando-se estes, dirigiu-se ela vá própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta, Dona Úrsula entrou e deu com ele, sentado numa poltrona, com um lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade que lhe permitiam os anos. Estácio não ouviu entrar, soube por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Dona Ur foi indescritível, sobretudo quando Estácio, erguendo-se, atirou-se-lhe aos braços, exclamando:
Mas a... Que é?
Estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto, com o gesto desido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade. A explosão desabafara-lhe o espírito, podia enfim ser homem, e era preciso que o fosse. Dona Úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo. Estácio recusou dizê-la. Saberá tu amanhã ou logo? Agora só poderia dar-lhe um enigma, e eu sei o que ele me ha custado. Algumas horas mais, e precisarei de seu conselho e apoio. Dona Úrsula resignou-se à demora. Quando chegou à sala de jantar, achou um recado de Helena. Mandava-lhe dizer que se sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite. Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio e correu ao quarto da sobrinha. Achou-a meio inclinada sobre a cama, com o rosto na almofada, e corpo tranquilo e como morto. Ao sentir os passos de Dona Úrsula, ergueu a cabeça. A palidez era grande e profundo o abatimento, mas não houvera lágrimas. A dor, se a houve e houve, parecia ter-se petrificado. O que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos que não perderam o fulgor natural. Ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. Dona Úrsula travou-lhe das mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou. Conto.
Sará depois, suspirou a moça.
Não tens confiança em tua tia? Helena ergueu-se e lançou-se-lhe nos braços. Duas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos, e foram as primeiras que eles verteram naquela meia hora. Depois beijou-lhe as mãos com ternura. Pode receber, vistes, beijos se ela, os anjos não os têm mais puros. Foram as últimas palavras que Dona Úrsula pôde arrancar-lhe. A moça recolheu-se ao silêncio em que a encontrou. Dona Úrsula saiu, e foi dali ter um Estácio. O sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar. Vamos para a mesa, disse ele. Não convém que os escravos saibam de tais crises. Dona Úrsula referiu o estado em que achara Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simulacro. Era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que aliás não caíram naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos.
As iguarias Voltal estavam quase intactas. As palavras eram trocadas com esforço entre a sinhá velha e o senhor moço. A causa daquilo era, com certeza, Nhanhã Helena. Estácio deu ordem para que a todas as pessoas estranhas se declarasse estar ausente à família. A única exceção era o padre Melchior. A esse escreveu pedindo-lhe que os fosse ver. Não posso esperar até amanhã, disse Dona Úrsula, se tens de revelar alguma coisa a um estranho. Por que o não fazes a mim primeiro? Dize-me o que há. Não posso ver padecer Helena, quero consolá-la e animá-la. O que tenho para dizer é longo e triste, retorquei Estácio. Mas, se deseja sabê-lo desde já, peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior. Eu não poderia dizer duas vezes as mesmas coisas, seria revolver o punhal na ferida. A curiosidade de Dona Úrsula cresceu com as meias palavras do sobrinho, mas era forçoso esperar e esperou. Foi dali ao quarto de Helena. Como a porta estivesse fechada, espreitou pela fechadura. Helena escrevia. Esta nova circunstância veio complicar as impressões de Dona Úrsula. Helena está encerrada no quarto e escreve, disse ela ao sobrinho. Naturalmente respondeu este, com sequidão. O padre Melchior não se demorou em acudir ao chamado de Estácio. O bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter se dado. A reflexão do padre era justa, como sabemos. Ele o reconheceu desde logo, não só no aspecto lúgubre da família, como na ânsia com que era esperado. Os três recolheram-se a uma das salas interiores.
Helena.
Vamos tratar dela, respondeu Estácio. Referir o que se passara naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar. No momento de expor a situação e as circunstâncias dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia à intenção. Achava-se num tribunal doméstico, e o que até então fora conflito do interior entre a afeição e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e decidido. Inocente ou culpada, Helena aparecia ali naquele momento como uma recordação das horas felizes. Doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa, mas não destruiriam nunca, porque é esse o misterioso privilégio do passado. Reagiu, entretanto, sobre si mesmo, e ainda que a custo. Referiu minuciosa e sinceramente o que se passara desde aquela manhã. Não fora alheado para tão melindrosas revelações o coração de Dona Úrsula. Desde o princípio da conversação sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes. Esperava, de certo, um grande infortúnio de Helena. Um episódio da família anterior, alguma coisa que desafiasse a compaixão, sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente o contrário, a estima era impossível e a compaixão tornava-se humanas provável. Não, é impossível, exclamou ela aí há pouco, logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pode readquirir alguma luz, não. Não havia há pouco, senti-lhe as lágrimas na minha face, ouvi-lhe palavras que só a inocência pode proferir. E além disso, seu procedimento irrepreensível, um ano quase de convivência sem mácula, a elevação de seus sentimentos. Não posso crer que tudo isso, não. Não, vamos chamá-la, ela explicará tudo. Interroguemos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para conhecer a verdade. Dona Úrsula caíra em prostração, recordava suas apreensões do primeiro dia, recuava com horror à ideia de ter acertado. Defronte dela, Estácio ocupava uma poltrona rasa, em cujos braços fincava Vuscovelos, apoiando nas mãos a cabeça e abatida. A alma ruminava a dor. Um só dos três vingava a dignidade da situação. O padre Melchior não sentira menor assombro do que os dois parentes de Helena, nem padeceu menos profundo golpe, mas reerguiu-se de um e outro, pôde vencer-se e conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia principal, e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e, talvez, as indeléveis saudades, mas nem este quadro o aterrou, nem ele o aceitou sem exame. Melchior não condenava nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes ingelas, para as quais o vício é uma rara exceção, natureza sincera e franca. Era-lhe difícil crer na hipocrisia. Enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo, e Dona Urla, ora sentada, ora de pé, intercalava o silêncio com exclamações de dor, Melchior observava-os e refletia também consigo. Enfim, proferiu estas palavras de animação. Sossegue, Dona Úrsula, a verdade há de aparecer e não estamos certos de que seja o que nos parece. Em todo caso, não antecipemos a aflição. Seria padecer duas vezes. Há tempo de chorar à larga. Melchior levantou-se. Convém sacudir o abatimento, continuou, dirigindo-se a Estácio, é a hora da ação e do vigor. Sobretudo, é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora, daria aso às vozes estranhas e seus naturais comentários. Eu tomarei nesta colisão o lugar que me contestam. Oh, exclamócio. Desejo que desde já se compenetrem bem de que, se a dignidade pede uma coisa, a caridade pede outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios, perdão ou esquecimento. Mas, padre mestre, que lhe parece? Perguntou Dona Úrsula com ansiedade. Dona Úrsula, disse o padre, é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retrair-se e esperar. Examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo, quem sabe. Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Oh, ela confessou tudo, interrompeu Estácio. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas, enfim, estou pronto para tudo, continuou ele erguendo-se. Não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai? Não é ainda nosso. Ajude-nos, aconselhe-nos, faremos o lhe parecer melhor. Na situação em que nos achamos, nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para colher os elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse papel. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do doutor Camargo, anunciando-lhe que a madrinha Eugênia falecera e que ele no prazo de alguns dias estaria na corte. Era o pior momento para semelhante vinda. Estácio não pôde reprimir um gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe único mancebo de que tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que, sem demora, ficasse liquidado o assunto que os afligia. Dona Úrsula, continuou ele, deixe-nos agora sós alguns instantes, vá tranquila, confie em Deus, e não faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa. Dona Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. E anoitecendo, Estácio acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar nem lhe voltar sequer os olhos. Meditava ou lá consigo mesmo, a fronte de pesada e merencória traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável placidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a consciência era a mesma, não o era o coração, abraços com uma crise nova. Após 10 minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou.